mas sempre está por vir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindo a mais um Construções na Contramão. Eu sou seu host, Guilherme, e dessa vez o Hugo não vai participar com a gente, pois nós temos problemas de vida, porque nós somos brasileiros. Né? Brasileiro está sempre fodido. Como de praxe, mais uma vez, eu convidei alguém cuja experiência compartilhada comigo me tocou em tópicos muito específicos, né? E, como sempre, é algo que eu amo, né? Como eu gosto muito de falar sobre o que eu amo, eu trouxe aqui essa pessoa para conversar com a gente. É isso, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor.
Oi, gente. Eu sou a Thaís Eduarda, eu tenho uma livraria de rua aqui em São José dos Campos que chama Dudas Livros e Librices. E é um espaço em que a gente tem muitos livros, tem café e tem várias trocas. Inclusive, a gente tem o Clube do Livro, que é mensal, com a participação do Gui, todo mês. E aí ele me convidou e eu topei.
Gente. Hoje nós vamos falar daquilo que eu mais gosto de falar, que são os mundos ficcionais. Como a Thaís falou, nós temos um clube de leitura, né, no qual eu... escolhemos um livro e trazemos eles para a discussão. Como nós, eu acho que eu já fiz um episódio sobre isso, né? Sobre o uso do mundo ficcional na terapia, né? Eu acho melhor trazer alguém que provê isso muito mais para outro do que eu, né? Aí nisso daí eu gostaria de te perguntar, né? O que você acha que a leitura lá consigo perguntar?
Então, eu acho que assim, a leitura, ela traz experiências que muitas vezes a gente não vai vivenciar. E tem como a gente aprender com essa experiência do personagem, ficcional ou não. E tem como a gente ter mais empatia pela experiência do outro. É uma forma de contato social sem o contato social. Eu acho que tem como a gente aprimorar isso através da leitura.
Não, eu acho isso completamente maravilhoso, né? Porque a nossa vida por ela mesma, ela é meio limitada, sabe? Pelos, sei lá, os afazeres do dia a dia, né? Aquele ritmo incessante que a gente tem, né? Mas a leitura, ela provê exatamente isso, uma quebra no ritmo da vida, né? No qual você consegue experimentar coisas outras e muitas coisas outras, né? É muito interessante ver quando, às vezes, algo que acontece com a gente, nós não percebemos, mas nós conseguimos perceber através de um personagem. Eu sempre acho isso fabuloso, né? Porque, às vezes, se recomenda o livro para a pessoa, né? E a pessoa vai, olha, se ela perceber isso nela, é maravilhoso.
É usar a leitura para dar essas dicas, né? Eu gosto muito de como a leitura às vezes toca a gente de uma forma diferente do que toca o outro. Essas experiências eu acho muito válidas, assim. Eu tive isso recentemente com Tudo é Rio. É um livro que eu tinha bastante recém, inclusive, de ler. Que ele é um livro mais real, né? Vai trazer uma experiência diferente. E normalmente com livros mais, assim, que trazem essa realidade existente diferente da minha, normalmente eu fico mal. E eu já sabia que era um livro que muita gente fala que se emociona, que chora, que se sente muito tocado. E eu fui ler esse livro já com aquela coisa assim, sabe, tipo, cheia de dedos. E não rolou nada disso pra mim. Foi um livro que não me tocou, que eu não me senti... A escrita é envolvente, mas eu não me senti tocada pela experiência dos personagens, sabe? Traz uma classe social muito diferente da minha, experiências de vida muito diferentes da minha. E por mais que eu ache interessante visualizar isso, não foi uma coisa que me tocou, que eu me senti emocionada, que eu me relacionei com os personagens. Então é muito interessante ver como o livro toca pessoas de forma diferente. Experiências que às vezes eu não queria ter, sei lá, a gente lê livros de fantasia. Quando que a gente vai ter a experiência de uma guerra, por exemplo, entre monstros? E a gente consegue sentir isso através de personagens fictícios. Então, é muito doido o que a leitura faz na nossa cabeça.
Não, você falou isso, eu me lembrei de quando nós lemos o Gente Ansiosa, né? E todo mundo relatou ficando ansioso com o livro. Aí ficou eu e a Tara. Eu não senti nada disso, não, né? E foi muito engraçado ver a reação dos outros, né? Porque todo mundo sentiu um certo desconforto no livro, e a gente falou que ele só riu o livro inteiro. E eu acho isso maravilhoso, porque não quer dizer que tem uma experiência correta, tá? E tem uma experiência que é, olha, você tem que ler isso, você tem que interpretar isso do que está escrito. Porque senão o livro morre. Qualquer história morre se for desse jeito, né? Tiver uma interpretação correta, a interpretação que mais contínua. Eu acho que por que a gente não está falando, sei lá, de um texto legal, sabe? Que tem que ter uma hermenêutica, seja mais ou menos concisa entre as partes, né? Mas na ficção, eu acho que quanto mais você conseguir trazer aquilo para você e pensar naquilo da maneira que aquilo te toca, né? Se torna muito mais rico, né? Porque às vezes uma pessoa interpreta alguma coisa e a outra pessoa interpreta algo completamente diferente, né? E o encontro de poder falar e conversar sobre as interpretações diferentes tá ficando as coisas muito saborosas nesse sentido.
É, então, eu acho que essa interpretação diferente é muito rica. E eu acho legal também porque, por exemplo, eu dificilmente vou ter uma experiência de um preconceito racial, por exemplo. E é legal que através dos livros eu consigo entender melhor o que é esse sentimento para uma pessoa que passa por essa experiência horrível, sabe? É, a experiência do livro primeiro que a gente leu no clube, que falava muito sobre maternidade, não é uma coisa que eu quero vivenciar. Mas é interessante você poder refletir sobre essa experiência, mesmo sem tê-la, através da vida dos personagens. De como isso pode impactar um relacionamento, impactar uma vida, impactar os seus sonhos. E eu acho que é muito enriquecedor. E a experiência do livro, para mim, é justamente essa, assim. Mesmo os livros mais leituras leves, mais de hobby, sabe? Que muitas vezes a mídia não considera como algo que acrescenta na vida de alguém. Eu acho que traz, sim, essa experiência. E acho que toda leitura é válida. Porque se a gente for ficar só na leitura não ficcional, só na leitura teórica, isso, óbvio, traz um conhecimento, mas é muito distante de todo mundo. Acho que, de modo geral, a gente já tem uma dificuldade do acesso ao livro, do acesso à educação, de ter esse costume de leitura aqui no país. E quando a gente fala mais dessas leituras cults, a gente dá uma distanciada. Então, eu gosto de trazer essas leituras mais leves, mais... Tá me fugindo o termo que eu queria usar. Mas de recreação. Acessíveis, mas recreativas mesmo, sabe? Então, ler um romance, igual você assistir uma comédia romântica na TV, eu acho isso interessante porque ele traz esse sentimento, e diferente de um filme, que a gente já tem tudo ali visual, no livro permite você criar esse personagem. Então, permite você dar vozes aos seus medos, porque escreve alguma coisa que te dá medo. O que dá medo em você é diferente do que dá medo em mim, que é diferente do que dá medo em outra pessoa que esteja lendo aquilo. E eu gosto muito dessa brincadeira, dessa dinâmica, assim.
Tudo que você fala, essa certa comparação entre, por exemplo, um livro e um filme, me vem na cabeça é exatamente uma certa ligação com o tempo. Porque, por mais que um livro possa adaptar, quer dizer, o filme adapta o livro, né? A sensação do tempo que passa é bem diferente. O que acontece num livro, né? Por mais que seja, sei lá, anos em um capítulo, ou uma semana no livro inteiro, o tempo de leitura, né? Você passa para ler, é muito diferente do tempo que você passa assistindo um filme. Geralmente é bem mais longo. Isso você permite um acompanhamento bem mais fino do que está acontecendo na história. Porque você vai ler no seu tempo. Né? Você vai sentir o personagem no seu tempo. Né? Você vai acompanhar o personagem no seu tempo. Nesse sentido, eu sempre tenho a sensação que você consegue se conectar muito melhor com os personagens num livro do que num filme, por exemplo, né? Especialmente alguns filmes atuais são tudo meio corrido, né? Sei lá, ação atrás de ação, né? Tanto no sentido de uma luta, né? Como no diálogo que a pessoa faz atrás, insensivelmente, né? E no livro você não tem, às vezes você fica com um personagem. Eu não vou lembrar o nome do livro que eu li. Mas que foi literalmente um capítulo do cara pensando na cama. Eu fiquei lá uma hora lendo isso, o cara desaniando no pensamento dele. Isso jamais tendo um filme, né? Mas isso é o que a gente faz. Quando a gente não fica olhando assim por nada, fica pensando nas coisas que a gente aprontou, nas coisas que a gente tem que fazer, sem falar das ansiedades cotidianas, né?
É, eu acho que o livro, ele permite isso, né? Esse tempo maior de leitura, e até é engraçado, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas quanto tempo leva para ler um livro? Eu não sei, depende do seu ritmo de leitura, depende da sua vivência, porque tem muito isso, uma reflexão do personagem ou uma ação do personagem pode encontrar morada em você e você ficar ali, divagando, pensando sobre aquilo, você pode ficar horas ali por conta de um capítulo. Ou então você pode simplesmente ler o livro rapidinho, dependendo do seu ritmo de leitura, em algumas horas, e seguir sua vida. E o filme é isso, né? O filme, ele tem aquele tempo de duração, normalmente ele não permite essas pausas para você refletir, para você viajar, você vai fazer isso depois do filme. Então é mais uma reflexão sobre o todo, enquanto no livro você consegue ter mais pausas, você consegue ver essas partes e refletir melhor sobre elas. E eu gosto muito dessas trocas sobre leitura, justamente para o que diferente toca você, eu toco o outro, e entender, porque cada pessoa tem um estilo de leitura também, são gostos. Então, um livro que não é o meu estilo de leitura, eu vou demorar muito mais tempo para ler, eu vou me sentir menos tocada, eu vou ter mais dificuldade na leitura, enquanto para outra pessoa que gosta daquele estilo, pode ser um livro sensacional. Eu sempre acho muito difícil também qualificar o livro por conta disso. Eu acho mais fácil julgar os critérios técnicos. Se a revisão foi bem feita, se a história tem começo, meio e fim, se é condizente, né? Tem coerência aí, pessoal. Mas quando a gente vai falar se a gente gostou ou não de um livro, é muito pessoal mesmo.
Não, o quanto é importante ser pessoal, né? Porque, pelo que eu entendi no seu livro de pensamento, é mesmo que o que eu faço, né? Tem diferença de um livro ser bom e de um livro de eu gostar do livro, né? Porque às vezes o livro é bom e você não gosta dele. Às vezes o livro é ruim e você ama ele, né? É aquela coisa. E essas coisas convivem, né? E saber diferenciar isso, eu vou me arriscar a dizer, né? É uma habilidade para a vida, né? Porque você consegue se relacionar melhor com os outros a partir disso. Porque você entende que algo pode ser ruim, você pode gostar. Ao mesmo tempo que para outra pessoa aquilo pode ser maravilhoso, você também não precisa gostar daquilo, sabe? Também definir exatamente do que você está falando, como você está falando, né? Deixar o outro ter a opinião dele. Bem ao caso, né? Deixar a outra opinião dele. Às vezes não pode deixar outra opinião, né? É que isso coloca você, a sua vida em risco.
Eu acho que é justamente isso, assim. Por exemplo, eu falei da Carla Madeira. Pra mim, não é um estilo de livro. Mas é um livro muito bem escrito. A escrita dela é maravilhosa. É um estilo incrível. Só que não funciona muito bem pra mim. Porque não é o tipo de leitura que eu gosto. E igual a gente amou Gente Ansiosa. E teve uma cliente que pegou Gente Ansiosa e devolveu pra mim, tipo, uma semana depois, falando: não consigo ler esse livro, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, eu não consigo entender. Eu li, tipo, 5 capítulos, não faz sentido o livro. E não é o estilo dela, ela tentou se arriscar porque ela viu muita gente que gostou, a gente no clube gostou bastante, eu falei muito desse livro, e criou uma expectativa nela, e pra ela não funciona. Então, assim, não quer dizer que o livro é ruim, quer dizer que não é o estilo dela. Do mesmo jeito, o Tudo é Rio não é muito o meu estilo. É um livro ótimo, mas não é um livro que eu iria querer pegar e ler tudo da autora, por exemplo, porque eu consigo entender essa diferença. Mas muitas vezes a gente não tem essa diferença, e aí a gente entra nos julgamentos, né, de só é bom quem lê clássico, a gente entra naquelas questões de preconceito literário.
É, eu acho que o preconceito literário é algo que não deveria existir, né? Tá, se bem que os clássicos, eles são clássicos por alguma razão, né? Mas, assim, nada evita de criarmos novos clássicos, né? Por exemplo, por favor, me perdoem, pessoas, Harry Potter, né? Harry Potter é clássico nesse ponto, né? Ele de tão... A carga popular dele, né? A carga de contexto histórico dele, ele se tornou meio clássico para um rito de passagem de crianças e adolescentes. Uma criança e adolescente que lê, geralmente vai ter lido Harry Potter. Né? Nesse sentido, ele se tornou um livro não tão clássico como tradicional, sabe? Cara, e não tem nada de errado com isso, né? Ele vai possibilitar experiências diferentes para as pessoas, né? Aquele tipo de coisa, acho que todo livro vale, desde que depende da sua interpretação que você quer sobre ele, né? O que você viu ali, né? O que pode ser dito daquilo, né? Como que isso ressoa em você, né? Ressoa na sociedade que você vive.
É, justamente, Harry Potter marcou toda uma geração. E a gente tem todas essas ressalvas hoje em dia, porque a autora é uma babaca, preconceituosa, e acredito que isso manchou muito a imagem da experiência de leitura disso. É um mundo que eu particularmente amo, me traz uma segurança, assim, inclusive uma leitura conforto, quando não estou me sentindo muito legal. Agora, no final do ano, eu adoro reler Harry Potter, porque eu acho que é um mundo que eu já sei o que vai acontecer. E traz isso, né? Quando a gente tem um livro, um mundo que a gente gosta muito, para quem é leitor, numa leitura de conforto da vida, todo momento corrido, dá para você reler aquilo e te traz segurança. E Harry Potter é isso para mim, esse universo, né? Infelizmente, a autora tá tentando acabar com tudo isso, ela se esforça realmente. É, seria ótimo se ela ficasse calada. Mas a gente tem essas experiências incríveis e marcou uma geração inteira. Então, por mais que ela seja uma babaca, tem muita gente que ainda gosta, curte e revisita esse mundo justamente por esse aconchego que ele trouxe, né? Por trazer identificação, seja com os personagens, seja com esse mundo que a gente se relaciona de alguma maneira, mesmo sendo um mundo mágico. E eu acho isso incrível, porque a gente tem muitos livros de fantasia e a gente se envolve. E, meu Deus, são seres que não existem, acho. Mas são seres que a gente não tá vendo ali, que a gente não sabe que eles estão ali inseridos. Então, é muito doido como a gente consegue ser com esse ser numa guerra, sei lá, pra não acabar o mundo. A luta entre o bem e o mal tá ali. E é um livro de fantasia e a gente tá ali super se relacionando com os personagens. Eu acho incrível essa dinâmica que o livro proporciona, sabe? E lógico, isso pode ser trazido para filmes, para séries também. Mas eu acredito que a relação com o livro é realmente diferente por ter essa interpretação pessoal de você montar o personagem na sua cabeça, o cenário na sua cabeça. Porque não basta você falar que é um armário verde. Para mim, ele pode ser de um jeito, para você pode continuar sendo de outro. E não tem certo ou errado, porque é a interpretação, né? Então, a leitura, ela realmente é diferente e única. Cada vez que você lê o livro, ou para cada pessoa que lê um livro.
Não, você falou isso, eu só fui lembrar da minha leitura de conforto, e é desaventuras de série onde os personagens só se podem. Não, né? Mas assim, eu achei que, não entrando no mérito e desméritos da J.K. Rowling, né? Eu acho que o Harry Potter, ele realmente, ele marcou uma geração que convida você a entrar num mundo, né, bem diferente. É só você pensar, por exemplo, a época em que Harry Potter foi lançado, né? foi a virada do milênio, né? Se não me engano, o Pedro Filosofal foi de 97, né? Nasci junto com ele, né? Foi a época que nós tivemos maiores transformações qualitativas da sociedade, né? A gente olha de 2000 para cá, gente, quantas coisas mudou, né? Surgiu a internet. Nesse sentido, né, o repórter realmente ele deve trazer uma certa segurança de uma estabilidade pela maneira que o mundo é construído. Você fala que o repórter ele tem um ar nostálgico constitutivo, sabe? Não apenas da experiência das pessoas lendo, mas da maneira que o universo dele ele é organizado. Né? E assim, por mais que a gente fale, por exemplo, né, o autor estar morto, né, eu também recentemente eu acabei dando umas pesquisadas, né, na situação da J.K. Rowling, como as pessoas conseguem ver algumas coisas que estão no livro, né, a partir do que ela fala. Né, então eles começam a reinterpretar algumas coisas que estão ali a partir desse viés que ela está tendo tradicionalista, conservador. Né. Isso é muito doido, porque é possível, né? Como a gente falou, né? É possível você interpretar um livro de várias maneiras. Nesse sentido, acho que o autor está morto, mas vamos levar um pouquinho em consideração o que o autor está falando, mas assim, vamos entender até onde o gostar do livro ele não é uma ação política, né? E até quando o questionar o autor e o livro ele pode se tornar uma ação política também, né? Vamos fazer essa divisória que você quer complementar, mas também oposta.
Então, mas aí a gente entra numa discussão de é possível separar autor e obra? Porque hoje em dia, se a gente continua consumindo Harry Potter, a gente continua dando dinheiro para ela. Isso quer dizer que a gente está validando a opinião dela? Eu não acredito que estejamos validando a opinião dela. Mas eu entendo toda a reflexão. Por exemplo, a gente tem várias polêmicas assim, com autoras antigas, autoras atuais, frases que de repente vira cancelamento. E não estou dizendo que está errado, não. Só estou dizendo que, assim, às vezes você já tem um apego, igual eu tenho com Harry Potter, e para mim fica mais fácil separar a obra da autora. Mas quando a gente pega uma autora recém-lançada e em seguida ela é acusada de racismo por frases, sabe, mostrar isso, eu acho muito doido quando a editora demora para se pronunciar, a editora mantém aquele livro no mercado. E assim, não é todo mundo que tem acesso à informação, não é todo autor que você vai ler, que você procura sobre ele, mas a leitura, querendo ou não, pode ser visto como um ato político nesse sentido também, não só do que você lê e traz para sua vida, mas de quem você está consumindo. É importante a gente ter mais diversidade nos autores que a gente consome, no tipo de livro que a gente consome, e dá muito trabalho. Dá muito trabalho, assim, pra tudo que você vai ler, tudo que o autor já falou, porque às vezes é uma coisa que passou batido ali, de repente vem à tona e você fala, meu Deus, e eu gostava dessa pessoa. A J.K. é um ótimo exemplo, né, de pessoa detestável. E que antigamente, quando o Harry Potter lançou, poxa, ela não trazia essas frases a público, podia ser um sentimento que ela já tinha, mas estava ok, a gente conseguia relevar. Porque a gente não sabia disso, então o apego com a série já existe. E aí quando ela vem a público, dá vontade de falar, que nem deve falar, fica quieto, para de manchar a imagem daquilo que eu gosto, por favor. Deixa, eu gostava da sua obra, fica quieto, entendeu? Eu não quero pensar em você. Então, para mim, criou vida própria. Tem o exemplo das Brumas de Avalon também, que é extremamente chocante se você for procurar sobre a autora, sobre a vida dos filhos dela, né? Os filhos são contra ela, inclusive, já faleceu, mas assim, os filhos fazem essa propaganda negativa com relação à obra por conta do contexto em que eles viveram. E a obra em si não traz esses conceitos. Então, tudo bem eu consumir a obra? Muita gente, às vezes, questiona isso, sabe? E aí eu fico assim, olha, eu acho que depende muito das suas convicções. Não sei se você tem algo a acrescentar sobre isso, porque para mim depende muito de cada um, sabe? Mas se hoje eu sei que uma autora é preconceituosa, tem algum tipo de problema, eu evito ter essas obras na minha loja, obviamente. porque vai contra o que eu acredito. Mas a partir do momento que eu já li, já tenho um apego, eu acho que me cabe separar a obra e a autora.
Eu acho interessante. Eu acho que partindo de um ponto apenas político, depende se o autor está vivo ou não, sabe? Porque querendo ou não, se você compra a obra de alguém, você está dando permissão econômica para essa pessoa continuar falando o que ela fala. Porque você não está fazendo boicote, né? Porque o que, que vai acontecer? As pessoas que dão dinheiro para essa menina falam, para com a boca. Cala a boca, você está tendo risco econômico. Não dá para você falar isso. Aí você censura. Mas no momento que você compra, é a mesma coisa que os caras que só pensam no dinheiro falam, você pode falar, você está falando, não está tendo repercussão. E hoje em dia o que importa é o dinheiro. Então, não vamos mentir sobre isso, né? Vai dizer ou não se uma pessoa é cancelada ou não, a quantidade de dinheiro que ela tem. Por exemplo, você vai julgar alguém hoje em dia, se ela tiver um bom advogado, ela sai impune. Né? Quanta gente a gente não vê, por exemplo, que jogadores de futebol abusam, desabusam das mulheres deles, mas como eles não caem em popularidade, eles são recontratados. Né? Eis a questão, né? Nesse caso, eu acho que convém, tá, eu gosto da obra, mas não vou apanhar economicamente o autor. Sabe? Eu acho que isso que é o importante das minhas condições. A leitura crítica da obra, a partir do ponto de vista do autor, aí já é outra coisa, né? Ninguém é obrigado a ser politicamente ativo na vida pessoal, né? Por mais que seja recomendável. Mas não vamos exigir isso dos outros. Mas se você gosta daquilo, tudo bem, só não dá dinheiro para a autora.
Então, é bem complicado isso, né? Porque Harry Potter tá o tempo todo tendo novos brinquedos, novas coisas, assim. Quem gosta do universo, tipo eu, acaba consumindo. E aí, hoje em dia, me bate muito isso de, meu Deus, mas eu não quero dar dinheiro pra ela, sabe? Eu espero que ela não esteja recebendo royalties sobre isso. Pra eu poder consumir em paz, sabe assim? Porque realmente me dá um nervoso. Eu não concordo com o que ela fala, gostaria que ela calasse a boca. É tipo, se eu te pagar um pouco mais, será que você pode ficar quieta pra sempre? Porque as opiniões dela deixam de ser opiniões, passam a ser crime. E essa é uma grande questão. Acho que nos livros vale a pena ser abordado. Por exemplo, a gente tem várias polêmicas. A Colleen Hoover é uma autora extremamente polemizada, assim. Porque o É Assim Que Acaba, que vai ter filme, ele fala sobre violência doméstica. E é um livro que ela escreveu baseado no que ela teve de experiência com a mãe dela, que sofreu violência doméstica. E ele teve uma ótima experiência dela como filha com o pai. Ele era um ótimo pai, de acordo com ela. Mas como marido, ele era um merda. E ela trouxe essa experiência no livro e muita gente odeia esse livro. E assim, pra mim, de leitura que eu tive foi que bom que alguém escreveu e eu consegui ver o lado da vítima, sabe? Consegui entender através das ações do personagem como é ser vítima disso e você acabar ficando porque foi uma vez e pede desculpa. E esse ciclo, assim, sabe? E ver que ela se liberta. E aí muita gente questiona, poxa, não acontece nada com o personagem que pratica essa violência. Não, não acontece. Ele era médico. Ele não rola essa denúncia. Muitos casos, quando rola uma denúncia mesmo, assim, não acontece nada com a pessoa. E voltando para Carla Madeira, no livro Tudo é Rio, a gente tem casos de violência doméstica na trama, né? E também é uma cidade pequena e as pessoas fingem que não estão vendo o que aconteceu, fingem que não houve um problema, e é isso, entendeu? E é assim que é a sociedade. Então eu acho que quando a gente problematiza também, a gente queria que o personagem fosse acusado, que acontecesse algo com ele. Sim, mas se a proposta foi trazer um pouco mais da realidade do que acontece realmente, o livro está correto. A gente gostaria que a justiça fosse feita, mas não é uma realidade. Então, até que ponto esses cancelamentos também, eles passam a só olhar o lado politicamente correto e deixam de enxergar a conexão com a realidade para poder criticar e polemizar em cima e problematizar, e a gente acaba falando, não, mas peraí, vocês prestam atenção, isso aqui não acontece, tipo, fora que a realidade americana é uma, a realidade brasileira é outra, a justiça é diferente lá, é diferente aqui, é o que você falou de advogado, dinheiro, isso tem relação. Então, eu acho que muitas vezes quando a gente faz uma relação, uma análise muito pá, direta, assim, do livro, a gente deixa essas nuances de lado. E isso também é um contexto político.
Eu acho que quando você me, eu não li esse livro, mas quando você me fala, eu li algo que é muito simples, né? Papel de companheiro, papel de companheiro, papel de pai, papel de pai, né? O cara pode ser muito bem um escroto como companheiro da mulher e pode desempenhar um papel de pai, ok. Por mais que geralmente não seja assim, por mais que talvez generalizar essa posição seja perigosa, às vezes acontece desse jeito. E nesse sentido, ela está contando uma história, né? Eu acho que depende muito mais de como foi escrito do que o que está escrito, sabe? Porque se eu tenho a impressão que esse livro ele não foi escrito como uma apologia, sabe? Nossa, né? É sempre assim, você tem que perdoar o cara, né? Dessa maneira. A mim não foi escrito desse jeito, olha que nem viu o negócio, né? Aí eu acho que aí entra a questão. Tem coisa que é realmente mal interpretada. Tem um escritor que ele vai falar que a interpretação de um livro ela é sempre mais válida quanto mais ela deixa o livro aparecer. O que ele está dizendo com isso tudo é que quanto mais a sua interpretação condiz com o que está escrito, melhor a sua interpretação do livro. Né? Nesse sentido, a interpretação má é a interpretação que esconde que o escritor escreveu. E me parece que aconteceu um pouco disso, né? Essa mulher mandou escrever um livro para fazer apologia à violência doméstica. Ela escreveu um livro para relatar um tipo de violência doméstica. No qual o cara é um escroto como marido, mas é um pai decente. Isso pode acontecer. E eu acho que isso aí entra um pouco, né, numa relação clínica. Né? Que na clínica você não pode pressupor como é que é a relação das pessoas com as pessoas que estão ao redor dela. Né? Tem gente que é realmente mau pai. Mas também como é que é bom marido? As pessoas completas, elas contêm essa complexidade. Né? É importante saber fazer um jogo político sobre isso, né? Entender que às vezes o pessoal é uma coisa, né? E a ação política pública ela pode ser outra. Né? Então o que está em jogo aqui, no final das contas, leis e ação públicas que você vai organizar, por exemplo, o judiciário e a saúde, né? Não a relação específica, né? A relação específica ali, a gente trata um pouco no âmbito privado. Mas para organizar a ação pública, você precisa de um certo generalismo. E é necessário você conseguir separar um pouco dessas coisas.
Então, nesse livro, eu acho muito interessante assim, como muita gente problematiza em cima dele, porque para mim é um livro que retrata uma mulher sofrendo violência doméstica. Como esse ciclo funciona da vítima, que a vítima tem essa tendência a perdoar a primeira vez, tendência a relevar a segunda vez, e muitas vezes a vítima ela não tem recursos, ela não tem como sair. Tudo bem que ali ela não tem apoio, entendeu? Ah, para mim esse livro foi muito importante realmente para entender o lado da vítima, de como é para a vítima sofrer essa violência doméstica e continuar escolhendo ficar. E, spoiler, ela se liberta disso, por isso o título do livro é assim que acaba. E quando ela se liberta disso, não acontece nada com o agressor, ela tem um filho com ele, então ele vai continuar tendo contato com essa criança. Mas assim, muita gente reclama também, ah, esse livro é lido por adolescentes. Sim, mas a classificação dele é mais 18. Eu acho que fora a gente colocar uma classificação, não tem muito que a gente possa fazer para impedir que pessoas com idade um pouco menor tenham acesso a esse livro. É, e quando a gente fala de violência doméstica, é uma questão realmente de... Assim acontece. Tá mais próximo do que a gente imagina, muita gente fecha os olhos, você não tem como tirar a vítima dali à força, se não tem uma denúncia, se não tem nada, a gente também não tem como ficar cobrando políticas públicas. E quando tem, às vezes, uma denúncia, aí sim a gente pode cobrar, porque nem sempre as políticas públicas funcionam, não tem muito como você proteger essa vítima se ela continua morando com o agressor. Então, é uma situação muito complicada para a gente olhar de ficção, que é a história real da autora, e você olhar para isso e apontar o dedo e reclamar, sabe? É, e para mim, livros que poderiam ser mais problematizados não são. Um exemplo é Normal People, né? Pessoas Normais. Tem série desse livro. E me incomoda demais, demais esse livro, porque são pessoas com problemas. E assim, problemas mais graves, né? De saúde mental, com depressão, coisas assim que vão mais fundo do que o básico ali, né? Da ansiedade que todo mundo tem, igual a gente falou de gente ansiosa, que traz mais essa ansiedade cotidiana. E o título é Pessoas Normais. E eles não conversam, não fazem. É, no momento tem um dos personagens que ele faz terapia, mas de modo geral não vão para esse lado de se tratar. É um livro muito lido por jovens. É um livro muito bem quisto, e eu, na minha visão de leitora, foi tipo, em nenhum momento a gente vai falar que isso não era para ser normal, que essa situação dos personagens não era para ser uma vida considerada normal. Era para a gente pedir para esses personagens buscarem ajuda. Se você está se identificando com os personagens, por favor, procure ajuda. E a gente não fala disso. Então... É muito fácil você olhar para aquele outro ali, apontar o dedo. E nesse aqui que você se identifica e acha que tá tudo lindo, maravilhoso, você fala, ai, que incrível. E não problematiza, né? É, e para mim é uma questão assim que eu olho e falo, gente, não. Tipo, não era para ser pessoas normais. Esse sofrimento dos personagens a gente não deveria normalizar. E é um livro lido por jovens também.
Aquela questão sempre difícil de se abordar é que a gente tem certos sofrimentos que são normalizados, né? Por exemplo, a jornada dupla, tripla, né? Pegar 4 horas, passar 4 horas para você chegar no seu trabalho, né? A violência doméstica também é muitas vezes normalizada, né? Me parece, no que você fala, né? Eu acho que seria muito mais interessante, né, quebrar normalizações, né? Olha, essas são pessoas normais, né? Mas isso não deveria realmente ser normal, né? Bora lá fazer alguma coisa sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo, né? Eu acho que quando você fala que essas pessoas não vem algo assim problematizadas nessa situação, é que vê aquilo representado, dá para ela realmente a sensação de que aquilo é normal. Isso aí é um outro perigo, né? Isso aí é realmente perigoso, né? E aí a gente começa a normalizar situações insustentáveis de vida, né? É. Sofrer é constitutivo da vida, gente, mas também não é pra estar sofrendo tanto. Né? Então, calma lá, né? Tem que aprender a lidar com o sofrimento, né? Não, da mesma maneira que é uma pessoa que quer evitar todo o sofrimento da vida, também não vive. Geralmente é o que acontece com pessoas que têm ansiedade, né? Ela quer evitar todo o sofrimento da vida. Mas também não dá. Você tem que saber identificar quais são os seus sofrimentos, como lidar com ele, o que é possível fazer com aquilo, né? E não normalizar a situação. É defrontar a própria vida.
Então, isso eu acho interessante de fazer uma leitura crítica, por mais que a gente esteja fazendo uma leitura recreativa. É você olhar com esse senso crítico de sociedade, de entender o que está acontecendo ali, Mas você tem essa noção, até onde aquilo é ficção, até onde aquilo não é simplesmente um conto de fadas, como que aquilo impacta na sociedade, porque para mim o sofrimento das pessoas normais no livro não deveria ser normalizado. A gente deveria pedir, gente, liga pro telefone tal, sabe, peça ajuda, não ache que você viver assim tá ok. E em nenhum momento isso é falado do livro, eu não vi problematização em cima desse livro. E eu fico chocada, porque para mim a leitura em cima disso foi, meu Deus, eu fico preocupada com as pessoas que se identificam e acham que tá ok ser assim. Como uma pessoa que já teve ansiedade diagnosticada, já tratou algumas vezes para isso, eu sei como é a gente tá olhar e pensar nos problemas, porque a ansiedade faz parte da vida. Só que quando tá fora, a gente precisa pedir ajuda também. E no livro não me passa essa sensação, não me passou em nenhum momento a escrita falando, tipo, não é normal, sabe? É realmente uma coisa mais naturalizada e essa é a minha preocupação, assim, quando eu leio. Diferente de quando você lê um Trono de Vidro, que o mundo élfico tá lá acabando. Você lê uns Jogos Vorazes da vida, você não tá se preocupando se você tá numa arena ali. Sofrimento, é um sofrimento, mas é um sofrimento diferente. Porque é uma fantasia, uma distopia. Às vezes, distopia, a gente traz a preocupação pra vida. Dependendo do governo que a gente vai vivendo, traz mais. Mas, assim, a gente precisa ter essa noção também de quanto criticar. A Karina Riss é uma autora perdida, né, que é a série que ela escreveu. Ela é uma autora que vira o salão. Perdida, ela traz um romance de época no Brasil. E no final, ela tem uma nota da autora falando que ela sabe que existia escravidão naquele momento de escrita do livro, né, que se passa a história, mas ela preferiu ignorar esse fato e porque ela não acha que escravidão é uma coisa legal, então ela ignorou esse fato. E no livro não tem escravo, tem pessoas que trabalham na casa e são parte da família. E vira e mexe, ela é cancelada novamente por ter ignorado esse período histórico. De novo, é um romance de época, não um romance histórico. Então, ela não tem compromisso com a realidade em trazer isso. Essa é a minha visão. Mas muita gente se incomoda com como isso é retratado, com como o protagonista ele é retratado e aquelas questões mais retrógradas de falar para a mulher o que ela deve vestir, como ela deve se portar. Tudo bem, pra mim foi, tá, isso daqui ela pegou baseado na realidade, isso daqui não, é uma ficção, ela misturou ali elementos e pra mim tá ok. Pra muita gente isso incomoda. Então até onde essa leitura crítica ela é feita e a gente pode cancelar um autor, ou até onde a gente precisa entender também o que a obra se propõe, que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem bastante, entender o que tá sendo proposto ali, o que tá escrito, como você disse, porque às vezes a gente fica tentando adivinhar se o que, que o autor quis dizer, a gente não sabe, a gente sabe o que ele disse, o que está escrito ali, o que ele quis dizer, se Bentinho estava certo ou errado com relação à captura, a gente nunca vai saber, porque isso não está no livro, entendeu? E eu acho uma discussão meio frívola, assim, a gente ficar falando, ah, será que ela traiu, será que ela não traiu? Legal, o debate está ali, mas a realidade é que não tem certo ou errado. A graça do livro é justamente deixar essa discussão em aberto, então... Eu acho muito válido isso na leitura de tem uma interpretação, você tem outra. A que ponto essa interpretação está baseada no que está escrito e não está tanto na imaginação de quem está lendo? Porque tem coisa que às vezes parece que as pessoas realmente leram livros totalmente diferentes por conta dessa viajada assim, que a gente dá, né? Então, às vezes eu acho importante a gente trazer a leitura crítica e falar, não, peraí, o que está escrito realmente? O que está aqui no papel? Tipo, a interpretação de Harry Potter. Se a gente pega as visões da Rowling hoje e tenta ler o livro, pensando no que ela falou. Calma, o que está escrito? Sabe, de quando é essa obra? Tem esse contexto também para a gente poder entender. Porque se você pega Monteiro Lobato, tem gente querendo reescrever Monteiro Lobato porque ele era racista. Mas aí a gente vai apagar o racismo da história, sendo que o negócio era escrito de acordo com a época. Como lidar com todas essas problematizações.
realmente como lidar com todos os problemas que você não tem lá a resposta certa, né? Pelo menos eu não ver. Acho que convém, né, pensar, né? É algo que uma vez me incomodou numa leitura de um livro que eu estava fazendo, que é literalmente o E aqui você vai me perdoar porque é uma leitura cult. que era um livro sobre a criação das prisões, mas não abordava em nenhum momento racismo, sabe? Que tá aparecendo as pessoas que são negras, sabe? E nesse sentido, o que não estava escrito faltou aos olhos, né? Porque é um pouco da questão, né? Isso vai dizer sobre o autor, o que ele considera importante ou não, né? Se tratar. Eu acho tudo bem a autora ter feito isso, mas é algo que claramente vai ser problemático para algumas pessoas, sabe? E tem que encontrar o balanço, né? Tá, a obra ela pode ser problemática nesse sentido, mas também não vamos atacar a autora pela escolha que ela fez, sabe? São coisas bem diferentes, né? Você pode recomendar esse livro por esses motivos e não recomendar por esse, sabe? Não é o fim do mundo ela ser escrita só para desse jeito, né? Mas também é importante que se aponte, né? Por que ela não escreveu desse jeito? Né? Você consegue compreender criticamente algo, né, sem destruir a pessoa que escreveu, né?
É, por isso que eu acho importante que ela deixou no final do livro. Não foi uma coisa que ela ignorou. Daí, em pessoas normais, é que em nenhum momento se é falado que aquilo é um problema. Me incomoda essa... E aí a gente já conversou sobre aquilo de o que é gatilho, né? O que é conteúdo sensível. Acho que nesse caso do pessoas normais, deveria ter esse aviso de isso não é normal. Justamente para não gerar essa identificação e naturalizar uma situação que não deveria ser naturalizada. A saúde mental é uma coisa que hoje em dia ainda mais precisa ser tratada com cuidado. E pelo contexto, a obra foi publicada, eu acho que faltou isso. A minha crítica é realmente nesse sentido. O da Karina Rissa, eu já acho que ela, poxa, ela deixou um aviso ali, gente. Ela falou que ela sabe que existe, ela aponta esse fato e ela preferiu não trazer isso para a obra de ficção dela. Aí a gente pega uma obra de não ficção que ignora o preconceito racial. Como assim? Entendeu? A criação de prisão e a gente finge que isso aí não existiu. Não, então isso não é um fator relevante? A que ponto não é um fator relevante estudado socialmente ou só não é relevante para esse autor? Aí eu acho que cabe realmente uma crítica até maior. Justamente por não ser um livro de... É um livro de não ficção. E a gente vai trabalhar mais com números, mais com fatos, dados. E nesse ponto a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estava até vendo, não sei se chegou até você, a polêmica que acabou de acontecer com a Gabriela Prioli, que ela citou um trecho de Rubem Alves, e aí um monte de gente veio falar que não era um trecho de Rubem Alves, era um trecho de Dostoiévski, e aí ela trouxe o livro, o trecho, mostrando que é uma obra de Rubem Alves, não é de Dostoiévski. E aí uma outra pessoa postou falando que na verdade não é de nenhum dos dois, é de um outro livro francês, se eu não me engano. E aí ele foi falar com as pessoas e falou: olha, então, tipo, o que você está dizendo é, você está acusando um autor já morto, obviamente, de plágio. Você tem a obra, a página em que isso é falado por esse outro autor. E aí a pessoa falou, imagina, eu falando de plágio? Claro que não. Não tô acusando ninguém de plágio. É, eu só comentei. Não, mas não é só comentar. Se você tá dizendo que essa frase que tá nesse livro, que não tem um asterisco ali dando a autoria a outra pessoa, é de outra pessoa, isso é plágio. Você está acusando. Então tem que se tomar muito cuidado também com como você fala hoje em dia, porque tem considerações jurídicas a serem feitas em cima disso tudo. E quando a gente problematiza, eu acho que na internet a gente tem perdido um pouco a noção como sociedade e de olhar para essa responsabilidade quando você está falando algo. E acaba virando uma grande polêmica, só que assim, gente, está lá no livro. Está apresentada a obra, a edição, o número da página aqui, ó, está escrito pelo autor. Comprova que não é isso, comprova que é de outra pessoa que escreveu antes, que não tem citação. E aí tudo bem. Então, aí você está falando de plágio e você está comprovando a situação. Agora, quando você só joga assim, é bem complicado. Por isso que eu estou falando. Para mim, está tudo relacionado. A leitura crítica, ao modo como você se expõe falando daquela obra, ao modo do que você consome, porque a gente sabe que, de modo geral, mulheres eram menos publicadas, mulheres negras, pior ainda. Então, é importante a gente ter mais leituras de autores, autoras negras, da gente conhecer essa outra realidade também, da gente ter esse espaço editorial, ainda mais no Brasil, que é um mercado editorial complicado de se entrar, como a gente conversou no Clube do Livro. E aí a gente precisa ter essa noção de como falar sobre isso também, porque muita gente se, meu, internet tá aí, a gente fala que deixa pra lá, né? A gente atribui a frase a quem a gente quiser, a gente atribui um livro a quem a gente quiser, a gente interpreta o livro do jeito que a gente quiser, a gente fala que o autor falou o que não falou, e vira tudo uma grande zona. Então, acho que é muito importante diferenciar o que é uma interpretação, o que o livro me toca, toca você diferente, que é uma coisa inerente à leitura, do que é essa opinião disfarçada de saber tudo, de poder questionar e de falar coisas e achar que não tem responsabilidade nenhuma com relação a isso.
Não, né? Internet é maravilhoso, todo mundo faz o que quer, diz o que quer, fala da maneira que acha que tem que falar, né? Quando a coisa chega para provar, né? A pessoa tá sempre fazendo assim dela pra trás. Internet é terra de ninguém, todo mundo precisa salvo, né? Não deveria ser meio assim, né? Mas o mundo não deveria ser várias coisas. Bom. Bom, Thaís. 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 Você mesmo tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Porque te encerrando.
Acho que a gente pincelou bastante coisa aqui. Se alguém estiver ouvindo esse podcast, vai ter muito o que pensar. Quero deixar o convite só para as pessoas virem participar do nosso Clube do Livro, porque é uma conversa bem nesse estilo, informal, e a gente começa falando de um tema e vai viajando. E sempre tem essa troca mais leve também para falar como o livro te toca, e não tem certo ou errado, por isso que eu acho legal de participar e da gente trazer essas vivências diferentes. E leiam, tentem colocar um livrinho na sua rotina, que faz muito bem, ajuda, inclusive nas relações sociais, no mundo, no modo como você se expressa, a leitura faz toda a diferença.
Se eu não faço, que nem eu, que tenho 4 livros na cabeceira da cama e leio eles intercambiavelmente. Aí não
funciona,
dá,
não funciona.
Olha, uma hora eu termino um, aí eu coloco outro no lugar. Mas sim, gente, vem participar do nosso Clube do Livro. Geralmente acontece na primeira semana do mês, só que não vai acontecer em janeiro, porque, bom, ninguém quer, eu estou na primeira semana de janeiro, né? Pelo amor do Cristo.
Né? A gente volta então, em fevereiro com o clube, primeira sexta do mês, 19 horas.
Logo, São José dos Campos. Também vão frequentar a loja da Thaís, é um espaço maravilhoso. Eu estou sempre lá, vira e mexe também. A gente divide uma rua, né?
Verdade.
Gente, muito obrigado por ouvirem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, com suas críticas, conversas e xingamentos. Estamos aqui para sempre expandir as discussões. E muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau e até uma próxima.
Tchau, gente. Obrigada, Gui, pela conversa, pelo convite. Valeu.
Valeu. Tchau, tchau.